mas nós podemos perguntar se é justo comparar aquilo que foi a gestão PPP da gestão pública. Não é justo, porque estamos a comparar coisas completamente diferentes. Nós estamos a falar de uma gestão pública que tem falta de autonomia completa. Não pode contratar os profissionais de saúde que precisa. Estamos a falar, senhores deputados, estamos a falar de dificuldades que são criadas. Vejam bem, quando a gestão privada do grupo Luz Saúde, que tinha a gestão privada e que não a quis, bem que o Governo lhe quis entregar, mas não a quis, levou os anestesistas que lá estavam. Sabem quantos anestesistas hoje temos no Hospital Beatriz Ângelo em Loures? 15. Sabe quantas fazem falta? 30. Já podemos ver as dificuldades que estão colocadas. Querem comparar aquilo que é incomparável? Querem comparar que quando as PPPs, aquilo a que se limitam é cumprir o que têm no contrato. E quando os doentes têm complexidade que não está nos contratos, sabem o que é que fazem? O Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo disse que não temos exemplos. É o que há mais, é exemplos neste país.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
E concluo, Sra. Presidente. De utentes que, tendo uma complexidade nos hospitais PPPs, foram enviados para outros hospitais, como foi em Braga, como foi também em Vila Franca e como foi também ali no Hospital de Loures Beatriz Ângelo. Então...
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos ao ponto 4. Senhores deputados, acabou. Senhores deputados, façam favor de guardar silêncio. Vamos passar ao ponto 4 da ordem do dia e para apresentar o projeto de lei número 458/15 do Bloco de Esquerda, tem a palavra o senhor deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, senhor deputado.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o acesso à justiça deveria ser universal e não ter barreiras económicas para o efeito, mas não é isso que acontece no nosso país. O atual regulamento das custas processuais é uma barreira clara e inequívoca no acesso à justiça. Sabemos que se viéssemos fazer o que já fizemos no passado, tentar mudar de forma aprofundada e estrutural o regulamento das custas processuais, logo o Partido Socialista diria: não pode ser, não pode ser, precisamos deste dinheiro para a justiça funcionar. E então, para fugir dessa acusação e desse passadismo que permanentemente o Partido Socialista diz que não pode ser, deixa de andar porque não pode ser, se pode mudar agora, trazemos alguns dos mais absurdos critérios que atualmente existem neste regulamento das custas processuais e cuja correção, para além de trazer melhor acesso à justiça, não teria quase nenhum encargo para o Estado. Atualmente, alguém que participa numa ação num tribunal tem de pagar uma taxa de justiça, mas pode ficar dispensado de o fazer. Em alguns casos, chama-se a dispensa do pagamento prévio de taxa de justiça. No final desse processo, se afiançará quem é que é responsável por esse pagamento. E, regra geral, é a parte vencedora que tem que primeiro pagar as taxas de justiça para depois pedir o ressarcimento desse pagamento à parte que foi vencida. Faz isto algum sentido? Não faz sentido absolutamente nenhum, porque esta incoerência legislativa mostra-se em alguns casos concretos da vida das pessoas. Porquê é que ela existe? Porque se parte do pressuposto que também na justiça deve haver o pagamento do utilizador-pagador, o tal impulso processual. Quem inicia um processo deve ser obrigado a pagar por esse encargo que a justiça tem. Eu não vou referir sequer o que é que isto significa aplicar o impulso do utilizador-pagador ao modelo de justiça, sendo a justiça um dos meios essenciais do Estado de Direito. Mas esta incoerência legislativa atual mostra que, por exemplo, os casos dos processos de crime que foram deduzidos contra um arguido um pedido cível, logo, não é o próprio sequer que desencadeia esse impulso processual, pode contestar esse processo, pode ganhar esse processo e, no entanto, é o responsável pelo pagamento porque ganhou esse processo. Pode depois ir correr atrás de prejuízo e dizer, atenção, mas o vencido deve-me este pagamento. Mas a verdade é que já pagou uma primeira vez e pode ter depois ainda mais custos para ser ressarcido, muitas vezes podendo nem sequer ser ressarcido. Faz isto algum sentido? Não faz sentido absolutamente nenhum. No entanto, é a realidade que atualmente existe. O mesmo se passa com os processos de jurisdição de menores ou outros processos sobre o estado das pessoas, como, por exemplo, os divórcios sem o consentimento do outro cônjuge, com o que se percebe, com as diretas dificuldades acrescidas em processos que já de si são complexos. Faz sentido? Não faz. E é por isso que nós vemos com bons olhos, por exemplo, o parecer da Ordem dos Advogados sobre esta matéria, que diz algo tão simples como isto, e vou citar. Entendemos que a alteração preconizada afigura-se como acertada e justa, porque, com efeito, o atual regime em vigor cria um injustificado encargo para a parte que, tendo ganho de causa e, como tal, não sendo responsável pelo pagamento das custas, se veja obrigada a ter de, primeiro, suportar o pagamento da taxa de justiça para, posteriormente, ter de solicitar o seu reembolso a título de custas de parte. Mais uma vez, o absurdo da realidade deve ser mudado. E eu creio agora que pelo menos o argumento de dizer que isto custa ao Estado não faz sentido. E esse não pode ser sacado pelo Partido Socialista. Terá que vir inventar novos argumentos para chumbar algo que é absolutamente banal e exigido atualmente dos tribunais portugueses. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 486/15 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes. Faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, quando entramos nesta sala, mesmo aqui do nosso lado direito, temos a estátua e a imagem da Justiça. E aquilo que hoje vimos aqui falar, desde a gênese do Partido Chega, que uma das questões que mais nos preocupa é a Justiça e, tantas vezes, a injustiça, mas, acima de tudo, a reforma no sistema judicial que é preciso, de uma vez por todas, pensar. Hoje vimos aqui falar das taxas, nos últimos dias temos falado da progressão de carreiras, de várias carreiras ligadas à justiça, outros dias falamos do sistema prisional e continuamos a tentar resolver a retalho aquilo que tem sido uma consequência de anos e dezenas de anos de socialismo. Não fosse o socialismo o princípio do Estado Social de tentar juntar todos e que fosse de forma equitativa para todos a justiça feita. Mas não é o que vai acontecendo. Estamos numa altura em que o PRR determina que a modernização e a digitalização deveria ser uma das grandes apostas. E temos nesta reforma administrativa também a justiça incluída. A justiça que ainda hoje qualquer advogado que queira consultar um processo ou ter o processo para si tem que se deslocar ao tribunal, consultar dezenas e dezenas de apensos e, se quiser levar o processo para o trabalhar, tem que o digitalizar, porque ainda hoje a modernização e a digitalização administrativa não chegou aos tribunais, deixando com que a justiça não seja feita de uma forma justa. Hoje em dia temos uma justiça cara, essencialmente cara, em que as pessoas, para poderem recorrer à justiça, e nós concordamos com alguns dos projetos de lei que aqui hoje estão a debate, são obrigados a pagar e ficam limitados tantas vezes para poder aceder à justiça por falta de dinheiro. Outros que são obrigados inicialmente a pagar o processo e que fica pendente o regresso desse dinheiro eventualmente no final. É quase como fazer uma conta poupança-reforma com a lentidão que a justiça tem em Portugal e deixar na mão do Estado tudo o que são as custas. Quando olhamos para aquilo que é a nossa proposta hoje, essencialmente o Chega vem propor que sejam isentadas as custas aos funcionários públicos ou outros que estejam a exercer as funções de interesse público no processo penal por ofensa sofrida no exercício das suas funções ou por causa delas. Ou seja, nós entendemos que é verdade que hoje em dia o Ministério Público, em caso de ofensa, pode fazer ou intentar uma ação, mas quando chegamos ao direito de regresso dos direitos patrimoniais, o Ministério Público ou o Estado já não defende. Não defende os polícias, não defende os professores, não defende os trabalhadores da autoridade tributária, não defende os enfermeiros, não defende os médicos, ficando a ação de direitos patrimoniais a cargo do próprio ofendido, que poderá ou não ter disponibilidade financeira para poder avançar com dinheiro para uma ação. Esta justiça poderia ser uma justiça que seria justa e certa para todos, mas nós sabemos que o sistema judicial e que este pequeno passo que o Chega pretende dar com isto é essencialmente para resolver uma injustiça para todos aqueles, os que defendem a administração pública, mas acima de tudo defendem o Estado e a nação. Mas nós olhamos nas últimas horas e percebemos que esta justiça está de tal forma organizada que não serão apenas estes pequenos passos que vimos aqui propor que vão resolver este problema. Precisamos de uma reforma séria e apelamos nomeadamente aos partidos da direita para perceberem que temos muito pouco tempo para nos organizarmos, para constituir um governo de direita e fazer uma reforma séria na justiça em Portugal. Porque caso contrário como está, a única coisa que nos vão dar são as notícias de hoje, em que diz que José Sócrates diz que as falhas do governo paralisam o seu próprio julgamento, em que a Operação Marquês diz José Sócrates hoje de manhã que o seu simplex na justiça, aquelas palavras que vocês tanto gostam, que dizem que o Estado é diretamente responsável por causa dos últimos 9 dos 10 anos de atraso. O que temos é uma justiça parada, os tribunais completamente sobrelotados, os funcionários sem progressão de carreira, todos aqueles que trabalham em prol da nação a ter que pagar custas judiciais se eventualmente forem agredidos ou ofendidos no exercício da sua função e sobre o qual nós não estamos de acordo. Por isso apresentamos, acreditamos que são pequenos passos para a reforma na justiça e que acreditamos que a partir daqui temos que de facto trabalhar em conjunto e que toda a direita tem que perceber que de uma vez por todas não podemos continuar com uma visão da justiça como atualmente temos em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 578/15 do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera. Não estava a ver ali na bancada. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Nós estamos a pouco mais de um mês de comemorar mais um aniversário sobre a Revolução de Abril, um momento que transformou Portugal, em que se abriu caminho à liberdade e se construiu o edificado de direitos ficaram plasmados na Constituição da República Portuguesa. Quando dizemos, e o PCP tem-no dito, que o que falta a este país não é destruir ou adulterar o seu património constitucional, mas sim cumprir os comandos constitucionais e aprofundá-los, temos em matéria de justiça demonstração disso mesmo. Diz o número 1 do 20º artigo da Constituição que a todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para a defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos. Esta é uma disposição fundamental numa democracia, num Estado de Direito digno desse nome e precisa de ser levada à prática e não contrariada, como foi feito por PS e PSD ao longo de décadas. Precisa de ser verdade na vida de toda e qualquer pessoa neste país, quer tenha um salário baixo, como a generalidade da população tem, quer tenha rendimentos mais elevados. Mas também para todos aqueles que, não sendo suficientemente carenciados para ter acesso ao apoio judiciário, e é preciso ser praticamente indigente para o ter, deixam de defender os seus interesses porque não se podem dar ao luxo de iniciar um processo. A maioria da população não tem meios económicos para suportar os custos e a demora de um processo judicial. Mas se a todos não é garantido o acesso à justiça, então não há uma verdadeira realização da justiça. É verdade que existem duas justiças, uma para cidadãos ou empresas com elevados recursos económicos e outra para o comum cidadão que vive do seu trabalho e que tantas vezes deixa de fazer valer os seus interesses e direitos simplesmente porque não tem dinheiro. Se juntarmos a morosidade do funcionamento dos tribunais, ainda reduzida a dimensão dos julgados de paz, o escassíssimo alcance social destes mecanismos de apoio judiciário, os custos com os honorários de advogados e o que aqui hoje discutimos, o elevado valor das custas a suportar pelo recurso aos tribunais, é fácil perceber que não há justiça para todos. Esta é uma justiça de classe. Uma justiça de classe que, ao não ser célere, ao não ser acessível, ao não ser igual para todos, como ninguém pode negar, não é. Não é justiça. Do incomportável custo do acesso aos tribunais até à falta de meios humanos e tecnológicos para o combate à alta criminalidade, passando pelas precárias condições do parque judiciário e prisional, pela carência de recursos humanos em todas as áreas ou pela situação socioprofissional indigna dos diversos operadores judiciários, tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto faz parte de uma justiça a dois tempos. O que propomos é urgente, que a Assembleia dê o tão necessário impulso para a revisão do regime